E hoje o José Manuel Fernandes não está aqui no estúdio connosco e também quer voltar a fugir à atualidade no seu contracorrente. Bom dia, José Manuel.
Bom dia.
Para nos falares de quê?
Bem, eu queria hoje evocar de novo um aniversário, parece que estamos em grande aniversário esta semana, e é o aniversário da inauguração da sede do Museu Gulbenkian em Lisboa. Na verdade, eu quero fazê-lo porque eu acho que há um antes e um depois da Gulbenkian em Portugal e sobretudo da Gulbenkian ali naquele sítio, em Sete Rios. E também porque eu devo dizer que ainda me lembro daquela inauguração. Eu era miúdo, tinha na altura 12 anos, mas lembro-me de que, como de repente Lisboa ficou diferente, não é? A vida de Lisboa, também a vida cultural de Lisboa. Hoje eu acho que é muito difícil imaginar como Lisboa era na altura uma cidade pequenina, quer dizer, o número de habitantes até tinha mais habitantes, mas era uma cidade pequenina, e de como de repente ficou muito menos provinciana com a Gulbenkian.
Com a Gulbenkian. Já tinhas, como disseste, 12 anos, portanto já terás alguma memória mais marcante desse momento?
Sim, há duas coisas que me marcaram e que eu me lembro muito bem. A primeira, eu lembro-me bem da primeira visita que fiz ao museu. A coleção Gulbenkian, acho que muitos de nós conhecemos, espero eu, não é? Já lá fomos. Continua a ser uma coleção excepcional, acho que em qualquer parte do mundo, qualquer cidade do mundo gostava de tê-la. Mas naquele tempo, havia os outros museus de Lisboa, mesmo os melhores, por exemplo, o Museu da Arte Antiga, eram muito tristonhos, quer dizer, eram sombrios, pareciam armazéns, não apetecia nada visitá-los. Por exemplo, como eu já falava do Museu da Arte Antiga, ele não tinha de obras, elas vieram só quando foi a 17ª, no final dos anos 80, e não era nada do que é hoje. Ainda hoje a gente sabe as águas, as passas do Algarve que ele passa com a falta de dinheiro e os problemas orçamentais. Mas estava a dizer que ir ao Museu Gulbenkian, começar por aquela sala do Egito logo à entrada e depois acabar naquela maravilhosa sala das joias dali, que era como se de repente nós tivéssemos saído da província, que era Lisboa, e chegado para ir a Paris ou a Londres, porque de facto aquilo era uma coisa completamente arrebatadora, eu diria. Ainda hoje acho que voltar àquelas salas é descobrir sempre coisas novas, não é? Acho que há museus que têm esse segredo, por assim dizer.
Essa é a tua primeira grande memória, qual é a outra?
A outra também é forte, é a primeira grande exposição temporária, que foi uma exposição que ocupou os dois pisos do espaço de exposições temporárias. Era uma retrospectiva da Vieira da Silva. A Vieira da Silva era, na altura, a nossa maior pintora, a única que tinha projeção internacional, não se falava ainda de Paulo Arrigo, e que nunca tivera uma grande exposição em Portugal. Aliás, ela não era nada amiga do regime, e foi a Gulbenkian que a trouxe. Era uma exposição enorme, tão importante, que andou em vários museus da Europa, itinerante, incluindo o Museu de Arte Moderna de Paris, que é um museu importantíssimo da cidade de Paris. Tudo pago pela Gulbenkian, que de facto era um potentado nesse tempo e tinha mesmo muito, mas muito dinheiro.
E ainda não falaste todos os jardins.
Tem piada, sabes, porque não foi dos jardins, porque eu acho que não descobri logo os jardins. Eu acho que só descobri os jardins um pouco mais tarde. Eu não vivia naquela zona da cidade, não via muito longe, mas não era ali que vivia. E só os comecei a apreciar quando descobri quem era Ribeiro Teles, não é? Acho que Ribeiro Teles, que aliás os remodelou um pouco mais tarde, em 2002, fez ali a sua obra-prima. Acho que continuamos a não ter nenhum outro jardim moderno, portanto, aqui não é um jardim moderno, desenhado de forma contemporânea, com aquele equilíbrio e aquele encanto em uma cidade portuguesa, e fizemos muitos jardins nos últimos anos, acho que não há nada como aquilo. Mas tudo o que falei, acho que ainda é apenas uma pequena amostra, uma impressão juvenil, quase infantil, do que foi o que a Gulbenkian transformou. De resto, aqueles eram tempos de mudanças muito rápidas em Portugal. Salazar tinha saído do poder um ano antes, havia uma sensação de abertura. Eu tinha essa Lisboa, estava a explodir, o interior estava a esvaziar-se, as grandes cidades a encher-se. Eu lembro-me, por exemplo, a escola em que andava estava a começar a massificar-se, estava a chegar imensa gente. Portanto, de alguma forma, aquela inauguração é também como que um marco. Mas, como eu disse, acho mesmo que há um antes e um depois da Gulbenkian em Portugal e em Lisboa.
Mas porquê que dizes isso?
Acho que há uma área em que é indiscutível, que é a cultura. Eu diria que é quando começa a chegar, até começar a chegar o dinheiro da Europa, e só começou a chegar verdadeiramente na segunda metade dos anos 80, a Gulbenkian era o nosso Ministério da Cultura. Muita gente o disse e acho que não é exagero nenhum. E acho que em menor grau, menos pessoas falam disso, era também uma espécie de Ministério da Ciência. Houve uma geração de bolseiros, portanto, muita gente muito importante na ciência em Portugal, que só pôde estudar no estrangeiro graças ao Gulbenkian. Sem ela teria sido impossível. O dinheiro do Estado, que depois levaria muita gente a fazer os seus doutoramentos lá fora, só chegou muito, muito tempo, muitos anos depois. Felizmente, hoje já não é assim, já não dependemos da Gulbenkian como dependíamos. O país já não é o que era e acho que isso é bom para nós todos. E a Fundação já não tem o mesmo peso. Aliás, hoje a própria Fundação tem outras prioridades, foi para outras áreas, talvez dê menos nas vistas, mas se calhar faz lá mais falta, não é? Mesmo assim, é incrível que sempre que eu lá vou, àquele edifício, um concerto, uma conferência, uma exposição, ou até simplesmente para atravessar o jardim, lá estar um bocadinho, acho que aquele espaço que tem 50 anos parece que não envelheceu, parece que está, tem um equilíbrio, uma grandeza que parece novo, parece de ontem, não é? E aliás, estou aqui a falar e estou a pensar que já vão uns anos que não visito o museu e até me sinto um bocado em falta. De resto, estava também a lembrar outra coisa, que é, porque até estamos, por causa do dia em que estamos, quando em Portugal se realizaram as primeiras eleições democráticas, já vão, enfim, 40 e tal anos, foi lá que se montou o quartel-general para o apuramento dos votos. E foi também de lá que foi a RTP, que era a única estação de televisão, e era lá que os candidatos faziam as conferências de imprensa. Era, de resto, o único local que tinha aquelas condições para fazer um evento daqueles. Olha, eu não sei, se calhar era um sítio mais digno do que os hotéis onde vamos estar no domingo à noite, não achas?
É uma ideia que fica, José Manuel. Contracorrente com José Manuel Fernandes, à conversa com Carla Jorge de Carvalho, amanhã, à nova edição a seguir ao Jornal das 8.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.